Vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde na Rádio Hertz. Olá, viva, muito boa tarde.
Um papar de São Abaixo assinado a circular contra o eventual corte das árvores na Rua dos Arcos. Pavilhão Municipal Cidade de Mar recebeu a grande festa final do ano da RUTIS, Rede de Universidades Sénior.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 25 de maio, vamos ter períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial a partir da tarde e nas regiões do interior, que podem ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento. O vento vai ser fraco, soprando moderado até ao início da tarde, de noroeste no litoral oeste da tarde. Vamos ter também descida no litoral a norte do Cabo Mondego. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 36 graus, com o índice de raios ultravioleta a chegar à posição número 9. Quanto às capitais de distrito, máxima de 34 graus para Santarém, assim como para Castelo Branco. Vamos ter máxima de 32 para Porto Alegre, 31 para Coimbra e Lisboa e 30 graus de máxima para Coimbra. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Os moradores, os serviços e o comércio da Rua dos Arcos estão descontentes com a possibilidade da rua poder vir a perder as suas árvores, em particular as oleias. Este cenário foi avançado recentemente como uma necessidade por parte de Bruno Graça, vereador na Câmara de Tomar, numa reunião do Executivo, depois de uma queda de ramos ter provocado prejuízos materiais em alguns dos automóveis estacionados naquela artéria. Para evitar males maiores, nomeadamente a eventual queda de ramos em cima de pessoas, os técnicos da autarquia Navantina garantiram a Bruno Graça que as árvores estão doentes e, como tal, não há outro caminho a seguir que não seja o seu abate. Informação que o vereador, na altura, vereador da CDU, transmitiu à restante variação.
A informação técnica que eu tenho é que aquelas árvores já deveriam ter sido substituídas, que não têm condições de vida, digamos assim, e que poderão serem podadas, mas, digamos, ir-se adiando as questões, cortando os ramos que vão secando, mas que já estão suficientemente doentes para não poderem serem, tratadas. Sei que também há já projetos de alguns anos para fazer essa substituição, só que não há, ainda não foram encontradas condições para o fazer. É verdade que as árvores precisam de ser, segundo as opiniões técnicas, cortadas de base. Já houve várias situações em que os executivos foram chamados para tomar essa decisão de cortar, só que o corte das árvores, como vocês sabem, essa é uma coisa muito complicada aqui nesta cidade, e as pessoas não estão. Da minha parte, acho que, como confio nos técnicos, se os técnicos dizem que deve ser cortada, aquilo que se passou até antes da queda desta, porque houve uma situação, eu tive uma reunião com o técnico responsável sobre aquela rua, antes de ver esta fase, que pois, toda a gente gostou muito de ver, e tem razão, porque é bonito a cor, digamos assim, e as flores de toda aquela rua, mas, e nessa altura aquilo que foi dito foi isso. É uma intervenção que vai ter que ser feita, provavelmente, para se resolver o assunto de uma vez, podendo ser naturalmente substituídas pela mesma espécie, caso o Executivo acho que é um assunto que tem que ser tomada uma decisão o mais breve possível sobre aquilo, porque de facto já é urgente e de facto não há outra solução para resolver aquela situação a não ser o abate daquelas árvores.
O abate de árvores nesta rua, em pleno centro histórico de Tomar, caso venha a ser decidido, tem a oposição dos moradores, dos serviços e do comércio da rua, mas também muitos outros munícipes, a julgar pelo número de assinaturas que, entretanto, têm vindo a engrossar o abaixo-assinado, que já no início desta semana foi posto a circular e que já leva algumas centenas de assinaturas. Ana Palmeiro é uma das primeiras signatárias do documento. A solicitadora, que tem precisamente um escritório na Rua dos Arcos, explicava esta manhã à Hertz as razões pelas quais contestam a opinião veiculada pelos técnicos do município e pelo vereador.
E não concordando e não sabendo muito bem, nem muito bem, nem muito mal, tecnicamente, o porquê dessa decisão, entretanto, falámos com algumas pessoas que nós pensámos que eram que nos iriam ajudar nesta nossa dúvida. Nomeadamente falámos com um técnico que penso que é de conhecimento de muitas pessoas, que é o Marcolino Vilaça, que é uma pessoa que faz disto o trabalho dele e que fez um grande favor de vir até ao pé de nós. Corremos a rua de baixo a cima, de cima a baixo. Ele trouxe os instrumentos técnicos que ele tinha e mais ou menos fez um estudo do que é que poderia ser ou como é que poderia estar o estado destas árvores. De facto, algumas ele assinalou como já estando mortas, que já não têm talvez recuperação, mas em princípio, segundo ele nos disse, neste caso, na rua inteira seriam só três, que ele devidamente falou e assinalou e que disse quais é que poderiam ser. Que todo o resto, realmente, as árvores não estão no seu melhor, porque, aliás, nós todos conseguimos ver e visualizar isso, mas não estão de todo prontas para abate, são árvores perfeitamente recuperáveis. E se ao longo dos anos tivessem tido o cuidado e tivessem sofrido várias intervenções, nunca teríamos chegado até aqui onde estamos hoje. E acho que a questão passa por aí, o nosso abaixo-assinado passa mais por venham cuidar das nossas árvores e não venham abater as nossas árvores, porque nós queremos as nossas árvores aqui, porque, como toda a gente sabe, a Rua dos Arcos é das ruas mais fotografadas por todos, pelos residentes, pelos marenses, pelos turistas, gostam muito, vêm cá, a não ser para tirar as fotos às nossas alaias, e acho que é uma mais-valia para uma cidade que quer e que está toda lançada para o turismo, é mais uma mais-valia que nós temos. Temos muitas e acho que as nossas árvores também devem ser consideradas nesse sentido.
Os moradores da rua lamentam que o município ainda não os tenha contactado para abordar uma eventual decisão de vir a cortar ou não as olaias na Rua dos Arcos. Maria do Carmo, uma das moradoras da rua, referindo-se ao argumento da segurança das pessoas, colocava a questão se há árvores mortas, pelo menos há mais de 2 anos, sem que tenham sido, entretanto, removidas, o porquê desta eventualidade agora.
O que eu não quero, e não acho que seja sequer justo, ou válido, quer para as árvores, quer para nós, quando se fala que de uma questão de segurança, que as árvores têm que ser abatidas por uma questão de segurança, porque caem galhos, caem, efetivamente, e já estragaram alguns veículos. Agora, não me parece uma questão válida, embora, claro, com certeza que a segurança está em causa, que efetivamente se preocupassem realmente com a segurança, há árvores que estão mortas, pelo menos que eu saiba, há 2 anos, e se elas estão mortas e que a qualquer momento podem cair em cima de alguém e vão cair, ou em cima de um carro, se tivermos sorte não caem em cima de nada, só caem, e essas árvores ainda estão aí de pé. Portanto, se é uma questão de segurança, porque é que não as vieram já cortar há mais tempo essas que estão efetivamente mortas? E porque é que isto se... Aquilo é um exemplo. O Marcolino veio cá e disse, esta árvore mais dia menos dia vai cair em cima de alguém, com certeza que estão aqui os taxistas, vão cair em cima dos taxistas. O que eu não quero é que o facto de a árvore cair seja um argumento válido porque caiu mais de uma e vamos a isto, que desta vez magoou alguém, e temos de caber isso, e com isso é a limpeza e logicamente o abate daquelas que estão mortas e substituição, não é? Vamos todos agora isto vira deserto e ficamos todos contentes com isso, e temos que ficar calados e aceitar. Pronto, mais uma decisão que alguém, algum iluminado, resolveu ter.
Luís Sousa Bibi, proprietário e gerente do Amor Lisitano, referia depois que há a considerar também o aspecto estético da própria rua.
E se vamos por esta lógica, também qualquer dia vamos ter que abater o Convento de Cristo, porque pelos anos que tem, por algumas coisas que estão lá a cair aos pecados, vamos ter que abatê-lo, não é? E eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que as coisas têm que ser tratadas, o património tem que ser preservado, seja um património natural, seja um património feito pelo homem. Eu acho que este aqui, apesar destas árvores serem plantadas pelo homem, esta tem que ser preservadas e tem que ser acarinhadas, e é isto que de alguma forma cria cartazes e cria postais de visita a esta cidade, é realmente as coisas serem tratadas e não termos atitudes radicais de limpar por completo ou lavar uma cara por completo de um momento para o outro, que tira tudo aquilo que de alguma forma embeleza uma cidade. Esta rua é um exemplo dela. Aliás, há uma série de atitudes com esta rua que eu acho que devia, pelo comércio que tem, pelas pessoas que cá estão. O Amor Lusitano está cá há 2 anos, não está mais que isso. mas existe aqui uma série de comércios, já existe há uma série de anos mesmo nesta cidade, já são referências na própria cidade. Mas nota-se que esta Rua dos Arcos, não só por esta atitude agora das árvores que estão a ser tomadas, mas por outras atitudes de manutenção desta própria rua, parece que está a ser um bocado desleixada. Eu acho que nós temos que ter, claro que se calhar agora foi um pouco a gota d'água e por isso é que os moradores e alguns comerciantes se juntaram também como forma de protesto para realmente preservar o património que cá está, pá, mas temos que começar a tomar, acho que temos que começar a preservar e a acarinhar aquilo que é nosso, e o acarinhar é tratar. E basicamente é esta, é mais um argumento para juntar a outros tantos que cá estão e apelar um bocadinho às pessoas para perceberem que as coisas têm que ser acarinhadas.
E para melhor fundamentarem a sua posição, os moradores da Rua dos Arcos, que esperam ainda antes da tomada de qualquer decisão ser contactados ou recebidos pelo vereador para discutir o assunto, enviaram para um laboratório em Évora um conjunto de amostras das árvores, nomeadamente das folhas e do cal, para serem analisados, aguardando-se para breve os resultados. Fica, entretanto, o apelo a que os tomarenses participem na assinatura do abaixo assinado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar recebeu na tarde de ontem a grande festa final da RUTIS, a Rede de Universidades Séniores. A Universidade Sénior de Tomar foi a anfitriã da iniciativa, que se inseriu também no conjunto de atividades que a instituição levou a cabo no âmbito das celebrações do seu 10º aniversário, data que, recorde-se, assinalou já na passada semana. A ERT marcou presença nesta grande festa de final de ano da RUTIS e falou com Luís Jacó, presidente da rede, que é a maior do género no mundo.
O papel da RUTIS é de aglutinar todas as universidades que existem no país. Nós, neste momento, temos 305 universidades. 305 universidades, 45 mil alunos, 5 mil professores voluntários. Quando a RUTIS surgiu, havia 15 universidades. Ou seja, passamos de 15 para 305.
Já contamos?
2005. Estamos a falar aqui num espaço entre 12 anos, mais ou menos, que deu este salto. Para terem uma ideia, nós somos proporcionalmente a maior rede do mundo. Não há nenhum país que tenha tantas universidades como Portugal. Aliás, nós vamos acabar este ano civil, provavelmente, com quase 320 universidades.
Como é que isso explica?
Bem, explica porque nós temos uma população envelhecida. Pois explica, de facto, não é muito difícil criar uma universidade sénior. Ou seja, as pessoas são todos voluntários, há sempre alguém que cede o espaço, normalmente uma câmara municipal ou alguma associação, e depois, cá está, séniores é o que nós temos. Daí se explica esse. Também o papel, o facto de haver uma rede, uma associação, que ajuda a criar uma universidade sénior, nós temos um manual, ajuda também a aglutinar todo este esforço. Só para ter uma ideia, nós este ano, estamos quase a acabar o ano letivo, tivemos 25 atividades. Esta é a 22ª. Ou seja, sempre com o mesmo objetivo de juntar universidades de todo o país. Nós temos aqui hoje 12, desde Grândola até Figueira de Castelo Rodrigo. E esse também é um grande papel nosso, é pôr esta gente toda em movimento.
E vieram todos de comboio?
E vieram todos de comboio. Quer dizer, Grândola...
De acordo com a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Rosário Sousa, o momento juntou em Tomar algumas centenas de séniores que assim participaram no conjunto de atividades previstas, aproveitando para conhecer-se de perto a cidade e o Convento de Cristo. Responsável pela instituição, falou da Universidade Sénior de Tomar e da sua experiência como coordenadora.
Que não é só um local onde se aprende, ensina-se, partilha-se, pratica-se a amizade, a solidariedade, socializa-se, portanto, tudo isso faz parte dos afetos, na minha opinião. E por outro lado, também os saberes, não é? As pessoas transmitem alguns saberes e que procuram que as pessoas, além de ocuparem o seu tempo, também aumentem a sua cultura, portanto, a sua formação. Há diferenças de sensibilidades. Repare, nós quando estamos com crianças estamos todos com o mesmo nível, não é? Aqui temos diversidade de idades, de sensibilidades, de tudo, de formações, de conhecimento, de formações. Nós temos desde licenciados, eu na minha aula tenho desde licenciados, a pessoas com o quarto ano. É o quarto ano antigo, um quarto ano onde, de facto, as aprendizagens eram maiores. Agora, lida-se muito bem, as pessoas, pois em todas as comunidades há sempre as críticas. Criticar também é bom, desde que sejam construtivas, não é? Há disciplinas que têm mais adesão de alunos e outras disciplinas menos adesão. Há disciplinas que gostariam também de ter, há alunos que gostariam de ter algumas disciplinas que já não se consegue com a lotação que temos de salas. Nós neste momento estamos a dar História da Arte, História de Tomar e Literatura Portuguesa no auditório da biblioteca, porque não temos nenhuma sala que albergue tantos alunos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Integrado na semana, a Escola de Afetos tem estado a decorrer um conjunto de atividades levadas a cabo pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo, que vai culminar na próxima segunda-feira com a realização de um debate sobre o tema dos afetos a promover na Biblioteca Municipal de Tomar. Uma iniciativa que conta com colaborações diversas, nomeadamente dos agrupamentos de escolas, Município de Tomar e das duas rádios locais, a ERTS e a Cidade de Tomar. Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo, dá conta de origem e objetivos deste projeto.
A Unidade de Saúde Pública do Atos Médio Tejo começou a participar naquilo que se chamou na altura a Maçã dos Afetos, em 2013-2014, envolvendo as escolas e todos os níveis escolares numa ação precisamente para divulgarmos o que era o afeto e incentivarmos efetivamente aquilo que é um afeto. Se nós formos ver a definição de afeto, nós encontramos como carinho, ternura, afeição, estima, amizade, fraternidade, simpatia, dedicação. Portanto, é tudo o que nós devemos ter na vida em relação aos outros. E numa altura em que há uma adultização infantil, nós assistimos cada vez mais às nossas crianças a terem já passarem muito tempo com os seus telemóveis, com os computadores, é preciso realmente que seja incutido algum bem, algum sensibilizar para os afetos. Como dizia, a Unidade de Saúde Pública integrou sempre isto que se chamava a Maçã dos Afetos, e depois que teve início na zona, na margem sul, e depois começámos a chamar a Semana dos Afetos. Desenvolvemos estas atividades juntamente com as escolas de todos os agrupamentos dos conselhos envolvidos no Atos Médio Tejo. Realizámos a primeira em Torres Novas, depois passámos pelo Cerdoal, por Constância, e este ano esta Semana dos Afetos é em Tomar. Não que não deva ser todos os dias e todas as semanas do ano, mas esta semana nós temos efetivamente atividades para lembrar que a escola é um lugar de afetos, é um lugar de começarmos a desenvolver os nossos afetos desde os pequeninos que estão ainda antes do primeiro ciclo.
Está, entretanto, patente ao público na Biblioteca Municipal de Tomar a exposição dedicada precisamente ao tema, que pode ser visitada até segunda-feira, a par de outras atividades que culminam depois às 17h30, então, com o debate à conversa com.
Temos uma exposição ao longo de toda esta semana e até segunda-feira, temos uma exposição de trabalhos feitos por alunos, como digo, desde os jardins infantis até ao 12º ano. Temos uma exposição no primeiro andar da Biblioteca de Tomar. Além desta exposição, nós depois temos um sarau feito pelos alunos das escolas, que é na segunda-feira à tarde, a partir das 14h30, que será no auditório da Biblioteca Municipal, em que temos teatro, temos música, com a participação e a visita dos alunos dos agrupamentos das escolas. Temos depois, às 17h30, para o que eu gostava também de convidar toda a população, professores, pais, alunos, vamos ter a conversa com, foi como lhe chamamos, vamos ter a doutora Luísa Barbeiro, que nos vem falar, pronto, desta temática, aliás, todas as quatro pessoas que nós vamos ter vêm falar desta temática dos afetos e o que devem ser os afetos desde criança muito novos, a doutora Luísa Barbeiro da Casa Pia, a doutora Teresa Calçada, que é responsável pelo Plano Nacional de Leitura, e depois, o que muito nos honra também, temos dois escritores da nossa praça, o professor Carlos Trincão e o Nuno Garcia Lopes. muito, muito gentilmente acederam ao nosso convite e vão estar presentes. O que também muito nos honra é que este painel debate vai ser realizado também no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, entre as 17h30 e as 19h, e vamos ter a colaboração das nossas rádios locais, da nossa Rádio Hertz e da nossa Rádio Cidade de Tomar. É uma conversa com, portanto, acho que já diz tudo, vamos debater e vamos tentar estabelecer diálogos com os intervenientes, com estes quatro intervenientes que temos, e também com as pessoas da plataforma que queiram realmente intervir. Vai ter um painel muito bonito, vamos ter a oportunidade de debater várias ideias e vamos com certeza ter o apoio da população e muita gente para assistir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inserido no ciclo de concertos Maio Música 2017, realiza-se amanhã, sexta-feira, pelas 21 horas, no Convento de Cristo, o claustro principal, o concerto de homenagem ao compositor tomarense Fernando Lopes Graça. O concerto resulta de um intercâmbio cultural entre o Coro Misto da Universidade de Coimbra, a Orquestra da Tuna Académica da Universidade de Coimbra e o Coro Misto de Canto Firme. Desta vez o concerto decorre então em Tomar, uma vez que este concerto já se realizou antes também a propósito das celebrações do 25 de Abril, em Coimbra, mas agora em Tomar, terra natal do compositor e ainda inserido nas comemorações dos 110 anos do seu nascimento, sendo o Convento de Cristo o palco maior de relevo em Tomar e no mundo, assim como o próprio Fernando Lopes Graça, considerado como o maior compositor português do século XX. Coro Misto da Universidade de Coimbra e Orquestra da Tuna Académica da Universidade de Coimbra junta-se assim ao coro Canto Firme de Tomar num concerto tributo ao autor das canções heroicas, que conta com um segmento só de coro e outro só de orquestra, terminando depois com a interpretação de vários temas de Lopes Graça pelos três conjuntos presentes nesta iniciativa. E assim fechamos. Vamos voltar aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Tenha, então, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.